Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um episódio do Estúdio Cast. Hoje, muito importante, a gente está aqui primeiro com o nosso co-host, Mário Tubino.
Tudo bem, pessoal? Boa noite.
Boa noite, Mário.
Obrigado.
Prazer ter aqui com você. E principalmente, nosso convidado especial, Nicolas, head da eFiscal Consultoria e da Estúdio Assessoria Financeira. Como é que você está, Nicolas? Tudo bem?
Tudo bem, pessoal?
Tudo
Como é que vocês
bem?
estão?
Tudo certo.
Tudo
Tudo ótimo.
certo. A gente tirou o dia hoje, à noite, para poder falar um pouquinho mais sobre soluções inteligentes para as empresas. E o nosso foco hoje é bater um papo bem descontraído que possa ajudar a potencializar o negócio de quem está ouvindo a gente, né? A gente sabe que tu é da área da tecnologia e a tecnologia hoje em dia faz toda a diferença para um negócio de sucesso, né? Então, antes de tudo, a gente quer conhecer mais quem é o Nicolas, a história do Nicolas com o Grupo Estúdio.
Entendi. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? A gente já tá aí algumas semanas tentando marcar e não conseguiu casar, mas acho que hoje a gente conseguiu, então, tirar esse fim de dia, entrando aqui já na anoitecer para falar um pouquinho. E a minha história com o Grupo Estúdio, ela é bem interessante, né? Minha história com o Grupo Estúdio, ela inicia 2011. 2011 eu tive a oportunidade em conhecer o Zé Carlos, né? Nosso presidente, e o Fabiano, nosso vice-presidente, a partir de uma pessoa, e essa pessoa foi meu gerente em 2010, num projeto que nós fizemos numa empresa lá em São Paulo. Mais ou menos nessa época, a gente trabalhava em conjunto com uma empresa que desenvolvia softwares, e a gente foi contratado então para uma multinacional, uma grande empresa, que estava com uma dificuldade num determinado momento, entrando já um pouquinho na área de tecnologia. Ela tinha um sistema, posso falar o sistema, o SAP, que naquele momento ele não estava muito bem homologado para as atuais normas tributárias brasileiras, estava entrando o projeto SPED. Então essa empresa foi contratada para ajudar eles naquele momento a gerar essas declarações, né? E inclusive a minha história aqui em Porto Alegre se dá a partir dessa empresa. Então eu saí lá de 13 de maio, né, onde é que eu me criei, e vim trabalhar nessa empresa prestando serviço para essa outra em São Paulo. E a partir disso a gente começou a desenvolver um trabalho, durou quase um ano, e eu acabei saindo dessa empresa. Né? Depois foi para um outro projeto, e esse meu gerente veio trabalhar na Estúdio Fiscal. Naquele tempo, nós trabalhávamos muito mais a Estúdio Fiscal do que a marca Grupo, depois as coisas foram mudando. E o Zé Carlos acabou perguntando para ele, né, bom, como é que vocês faziam lá? Porque naquele momento, lá voltando em 2011, a Estúdio Fiscal tinha um processo todo manual. É, vou tentar contar um pouquinho assim da história. Se eu ficar contando a história é longa, talvez a gente vai utilizar boa parte do nosso tempo aqui contando a história, mas vou tentar não ser tão, não vou me apegar tanto aos detalhes, né? A empresa trabalhava num formato onde é que estúdio fiscal, revisão tributária, fazia os seus projetos in loco nos clientes. Então a gente tinha um time muito enxuto e a gente acabou então desenvolvendo um formato onde é que o time ia nos clientes fazer o trabalho. E aí, o Zé Carlos vinha com uma visão. As coisas estão mudando, hoje tudo, todos os documentos são documentos digitais, né? Por que que a gente não tenta criar um processo para fazer isso de forma remota? E aí chegaram ao meu nome, a gente se conheceu. Eu costumo dizer que o namoro Grupo Estúdio e Nicolas durou quase um ano, que foi o processo que a gente ficou nessa. Nicolas, vem trabalhar conosco. E eu estava num outro projeto, não podia
Isso em
me.
2011 ainda.
2011, né? E aí ficou quase um ano, deu bem certinho um ano, assim. Eu me lembro que quando o Zé Carlos disse que, Nicolas, por que tu não vem trabalhar comigo? E eu, olha, eu não posso, eu tô num projeto, um projeto grande aqui numa empresa, que é o tempo que eu iria precisar para desenvolver ele. Acabou o projeto, na semana que acabou o projeto, o Zé Carlos me liga de novo. Nicolas, vem aqui falar comigo. Foi assim, eu me lembro no dia. Eu ia passar o final de semana, assim, para encerrar o projeto. O Zé Carlos me ligou numa sexta-feira de meio-dia, dizendo para mim então conversar com ele. Um ano trocando mensagem e tal. Aí eu cheguei, ele, Nicolas, preciso que você venha trabalhar comigo, preciso dar resposta domingo. Aí eu liguei para ele domingo, tá, vou trabalhar então contigo. Segundo, aí ele me ligou, então tá, amanhã tu vem para cá. Assim foi. E aí eu vim para Estúdio Fiscal para um momento em que não tinha tecnologia. Nós não tinha nada. Para não dizer que nós tinha nada, nós tinha um roteador de internet. Quando se falava em tecnologia, era isso, e tinha um servidor que ficava desligado. Era isso que a gente tinha. E aí eu começo todo um processo junto com meus colegas naquele momento, mas eu puxando a frente na tecnologia. E aí o que, que o Zé Carlos me perguntou, ou o que, que ele me deu de desafio? Cria o que for necessário para nós termos automação. Ele, em nenhum momento ele me disse, Nicolas, cria um software, Nicolas, cria uma infraestrutura, Nicolas, cria um processo. Nós queremos automatizar, e aí como tu tem experiência, naturalmente com o software, né, eu preciso que tu me ajude. E aí começam as coisas a acontecer. E, em resumo, as primeiras coisas que eu fiz foi desenvolver a ferramenta que a gente utiliza até hoje, né, o nosso software, que é o Audit. É um software hoje que o grupo todo utiliza. Eu comecei a desenvolver ele em junho de 2012. E aí passei até 2016 desenvolvendo hoje essa ferramenta. Em 2016, eu acabei indo para outros processos, mas fiquei praticamente 4 anos desenvolvendo, não só isso, né, mas desenvolvendo o Audit. E aí, em determinado momento, a gente entendeu que não adiantava a gente ter uma ferramenta de auditoria se nós não tínhamos um processo para desempenhar as atividades, né? Que aí eu acabo desenvolvendo o nosso sistema de gestão de projetos. E aí, com essas duas características, a gente entendeu, bom, agora a gente pode mudar o nosso formato. Agora a gente tem condições de fazer um trabalho remoto, tem ferramentas que nos proporcionam fazer auditoria, tem ferramentas e processos que nos permitem fazer a gestão. Então agora a gente, e aí começou a transição, e isso, claro, eu contei numa história breve, mas mais ou menos 6 meses depois de eu começar a desenvolver, mais ou menos janeiro de 2013, foi quando a gente acaba fazendo um movimento e passa a ter uma estrutura que a gente tem até hoje, né? Já fazem mais de 10 anos que eu estou no grupo, e praticamente aí vamos fechar agora, final do ano, né? Estamos aqui em agosto de 2022, então mais ou menos dezembro de 2022, janeiro de 2023, fecham-se 10 anos que a gente começou esse processo de começar a fazer o trabalho de forma remota. E aí tem todo um movimento que foi implantado aqui, mas se eu contar, nós vamos longe nos detalhes.
Mas lá em 2011, quando começou a fazer o audit, tinha muito software de auditoria para poder se basear, pegar ideia, ou foi meio
não tinha,
teste?
Não tinha. Eu tinha uma experiência, a minha história com TI, ela inicia em 99. Eu com 15 anos, eu tomo a decisão de... Eu vou fazer um breve parênteses, assim, eu não sou gaúcho, né? Nasci na Bahia, mas fui criado no interior, uma cidade chamada 13 de Maio. Passei minha vida inteira lá. E é uma cidade que tem um polo agrícola, mas tem uma instituição, né, que tem tanto primeiro grau, segundo grau, terceiro e faculdade, e um apego muito forte à área de tecnologia. E eu acabei estudando lá. Em um determinado momento da minha vida, eu decido fazer curso técnico, né? E acabei optando pelo curso técnico informático. Então, eu acabava trabalhando, fazia o ensino médio, fazia o curso técnico, e trabalhava nessa instituição para poder pagar a bolsa que eu tinha ganhado. E aí, isso foi em 99. Aí, quando iniciei a minha vida na tecnologia. Só que as coisas foram acontecendo, né? Eu acabei o curso, acabei iniciando minha vida profissional numa software house. Trabalhei 7 anos numa software house que desenvolvia sistemas. E eu, em todo esse período, eu trabalhei com um sistema específico, que era um RP, né? Hoje é RP, mas enfim, voltado para o que nós chamávamos para empresas não da área... que tinha duas áreas, a área pública e a área privada. Então, um software ERP para empresas privadas. E eu comecei a ter contato com esse mundo, né? Emissão de nota, mundo financeiro, contábil e assim por diante. Então, eu tive muita experiência aí. Então, a minha vida começou dentro da tecnologia, né? Eu não sou tão velho assim, mas minhas experiências começaram lá. Emissão de nota em formulário contínuo, né? Então, eu desenvolvia sistema para umas impressoras Epson gigantes. Né? Vocês aqui são jovens, nunca devem ter visto isso na vida.
Já vi.
Vi no museu, mas não trabalhando. Né? E tempo das impressoras fiscal, as Epson, primeira versão, né? E aí... Quando começou Sintegra, lá em 2004, que é foi o precursor depois para os SPEDs, né? Depois nota fiscal eletrônica. Então, eu tive toda uma evolução e acompanhei muito isso. Então, eu tinha, né, e tenho muito conhecimento em virtude dessas experiências. Quando eu fui trabalhar para essa multinacional, eu ajudei a desenvolver um sistema que faz ao contrário do que nós fazemos hoje no grupo. Então, eu integrava a ferramenta que a gente desenvolveu num RP, fazia uma carga dos dados e gerava os SPEDs. aqui no grupo eu desenvolvi uma ferramenta que fazia o contrário. Eu pego as declarações e gero relatórios gerenciais ou gero cruzamentos que dão as oportunidades e entrego para o time dos analistas. Então, foi ao contrário. Lá no início não tinha ferramentas, né? E eu até brinco com o Zé Carlos, porque agora, no início desse ano, a gente levou a Audi Tecnologia, né, uma empresa que a gente criou que representa o Audi, a ferramenta que a gente desenvolveu para o mercado. E aí hoje tem alguns softwares, né, e eu brinco com ele, pô, se nós tivéssemos feito isso há 10 anos atrás, nós estávamos em outra. Mas foi uma decisão estratégica, principalmente naquele momento, porque a gente precisava fazer o grupo crescer. Uhum. Né, e acho que foi uma decisão assertiva. Né? É difícil agora voltar atrás, porque a gente não fez isso. A gente fez naquele momento porque era o que a gente precisava. Né? Mas respondendo a tua pergunta, assim, eu não tinha muito que me basear. Eu tinha essa experiência, mas ao contrário.
Sim.
E as coisas foram acontecendo. Né? E é algo que a gente faz até hoje. Assim. Eu digo que muito do que nós, grupos, fazemos hoje, em termos de produto, processos, é o que o mercado nos demanda. Naquele momento, quando eu comecei a desenvolver a ferramenta, eu tinha uma ideia. Mas muito do que eu fui desenvolvendo foi... Aí, não que o mercado necessitava, mas sim o que o time necessitava. Ah, eu estou com uma dificuldade nisso, Nicolas. Ah, eu demoro muito tempo para pegar um Excel, um TXT e jogar para o Excel. Tá, então vou desenvolver uma automação para isso. E a automação, ela sai... ou melhor dizendo, ela não é simplesmente software. A gente começou... Bom, então eu preciso ter uma estrutura para armazenar isso. Preciso ter uma estrutura para processar volume de documentos. Né? E a gente começa a formar uma estrutura de tecnologia que, além de sistemas, vai para hardware, né? Vai para outros softwares, vai para processos. Né? Então, um processo que a gente chamou de implementação de tecnologia, ela acabou indo para todos esses lados.
No fim, acabou tendo uma necessidade interna que acabou levando para o mercado externo as oportunidades. Muito bom.
Foi bem isso.
Que legal. E se pegar hoje um analista... do nosso time que vai fazer um trabalho para uma mesma empresa, que seria... Claro que mudou muito, né? A forma como ela tributa. Mas a mesma empresa que ele faria sem os sistemas e agora com os sistemas, quanto tempo que demora?
Não, não
muda muito,
mensurar, né? Mensurar, muda. Eu me lembro quando a gente implantou isso, eu me lembro até hoje, assim, a gente estava numa reunião, uma mesa parecida com essa, a gente tinha o hábito de uma vez por mês, a gente chamava de RGM, Reunião Geral Mensal. Naquele tempo reunia toda a empresa em uma sala, né? Era um outro momento, e a gente discutia, passava 3-4 dias fazendo reunião, às vezes uma semana, 8:30 da manhã até 8:09, meia-noite, para fazer as coisas acontecerem, né? É bem legal esse olhar hoje onde é que nós estamos e, ao mesmo tempo, refletir como é que foi no passado. E eu me lembro de uma reunião que nós estávamos. O projeto de tecnologia, ele nasce com o Nicolas, desenvolvendo. Por trás, eu tive um parceiro que me ajudou muito da área de negócio. Isso é uma coisa, não adianta ter a tecnologia se não tiver alguém do processo para as coisas acontecer. A gente fez uma dobradinha, eu e o Nelsis, né? A gente passou muito tempo fazendo essas dobradinhas na operação. E a gente conduzia, eu desenvolvendo e ele implantando o time. E aí eu me lembro um determinado caso. A gente teve um rapaz que trabalhou muito tempo conosco, que foi o LV, né? O Luiz Vinícius. Ele, infelizmente, não está mais entre nós. Mas ele foi uma peça-chave naquele momento, porque ele era um dos nossos principais auditores. E a gente tinha um processo que nós fazíamos manual, mais ou menos. Pegava um Excel, um TXT, que era um determinado arquivo do SPED, né? E tu pegava ele, jogava para um Excel. Esse Excel tinha macros, né? E tinha todo um tempo de processamento. Aí depois pegava, exportava para umas colunas, enfim, fazia todo um trabalho manual. E aí eu me lembro que era mais ou menos assim, ele pedia umas 4, 5 horas para fazer aquele processo. E aí com o sistema ele fazia em 15 minutos.
Nossa.
Então ele começou a ganhar numa atividade um tempo, né? E aí com todo o resto. Então, eu não consigo ter mensurar assim, qual é o tempo que demoraria, até porque hoje, eu brinquei com vocês, né, da nota fiscal e formulário. Hoje, vocês nem imaginam todo um processo que é, né, emitir uma nota e tem que ter impressora gigante, aí não funcionava, aí tinha que trocar toner, nem a toner, era a fita ainda. Imprimir em 5 vias, uma via dá para o cliente, outra vai para a contabilidade, outra vai para o financeiro, outra vai, enfim. É algo inimaginável hoje. Eu também não imagino hoje fazendo um trabalho desses aqui na nossa estrutura que nós temos de forma manual. Quantidade de documentos que nós analisamos, importamos, que é todo um processo por trás, né? para que hoje a gente tenha uma velocidade, uma automação e uma garantia do que nós fazemos. Mas assim, é muito distante entre o fazer manual e o fazer a partir de tudo que nós desenvolvemos.
E um ponto, Nicolas, pegando o que tu comentou da parte tributária, que ele fazia em horas, você fazia em minutos, uhum. né? Como é que tu vê hoje, vamos passar um pouquinho agora para o mercado, né? Como o Nicolas ele é da parte de tecnologia e abrange as duas áreas fiscal e financeira, como é que tu vê hoje a necessidade do empresário, né? Começar a se adequar às tecnologias, tanto para a parte fiscal da empresa dele, com o contador dele, mas principalmente com a parte financeira, que é onde às vezes mais dói o bolso. Como é que tu vê essa mudança, com essa situação, né? A necessidade do mercado?
Hoje a gente tem boa parte das empresas sendo empresas de médio e pequeno porte. É, talvez 80% e poucos% das empresas hoje no Brasil são nesse perfil. Por que eu estou trazendo isso? Geralmente é um empresário que constituiu um negócio, é da família, e ele é um empresário que conhece o core do negócio. Ele sabe como fazer o negócio acontecer. Né? Eu costumo dizer que ele é o que está com a barriga no balcão, ele que toca o negócio. E muitas vezes, ou a grande maioria, ele acaba não dando aquela atenção porque no dia a dia ele está preocupado em atender bem os clientes, em negociar bem com os fornecedores, né, em ter um bom processo de atendimento, o dia todo resolvendo situações, né? Então o empresário está envolvido com o negócio. Algumas áreas ficam desassistidas, né, e não dão a devida atenção que deveriam. E aí que trazendo duas, né, a área tributária e a área financeira, pega a área tributária, expande em fiscal, contábil, né, e acaba levando essas áreas para que outras pessoas assumam, né, e algumas vezes assumam de uma forma não tão a contento. Hoje, qualquer empresa, eu não vejo ela sendo próspera no mercado e sendo ela diferente perante os seus concorrentes se ela não investir em tecnologia. Uhum. Né? Hoje, não vejo como uma empresa evoluir e se manter em franca expansão se ela não tiver, no mínimo, um olhar para a tecnologia, indiferentemente das áreas que for, até para a área de produção dela, de core, independentemente do que for. É, porque hoje o mercado ele mudou muito, né? A gente teve um evento que foi a pandemia que acelerou principalmente o uso da tecnologia. Algumas empresas que viam a tecnologia como custo ou como obrigação. Eu acho que ali teve uma mudança, mas se a gente voltar um determinado tempo, as empresas investiam em tecnologia porque elas eram obrigadas, tipo assim, a Receita obrigava a emitir nota. Certo? Eu preciso emitir nota. Então, para emitir nota, eu preciso ter um computador e um sistema. Então, eu era obrigado a ter isso. Né? Não posso mais fazer venda manual.
Que é o mínimo,
então,
né?
Exato. Então, assim, tem algumas empresas, pô, eu estou sendo obrigado a fazer isso.
Sim.
É, e algumas empresas acabavam vendo, então, obrigação ou custo. Pô, agora eu preciso, além de tem que contratar uma empresa de manutenção para computador. Eu fui obrigado a comprar uma máquina para emitir nota. Né? Então, tinha essa visão. E é uma visão totalmente equivocada, mas enfim, eram outros tempos, né? Mas enfim, e essa transição hoje mudou. Então, um investimento em tecnologia com inteligência, né, faz com que a empresa se desenvolva muito perante ao seu mercado e seu concorrente. Uma empresa que não investe, ela não vai continuar próspera. Então, a gente tem situações, porque tira essa visão de tecnologia por obrigação e vai para a tecnologia em resultado. Investir em tecnologia para dar resultado, tu diminui o custo, né, com pessoas, tu diminui o custo com possíveis erros, né, tu ganha automação. E esse olhar para esse tipo de ações dentro da empresa faz com que, inclusive, o empresário consiga se focar para o seu core e deixar com que o resto fique apartado em tecnologia ou não necessariamente ele ter a tecnologia, mas ter empresas que ajudam, né? Que inclusive é um dos formatos que a gente se posiciona no mercado. Sim. Né? Eu sempre falo que tanto a eFiscal e a assessoria, né, duas empresas no qual eu sou o head, nós nos posicionamos para ajudar os nossos clientes em áreas que não são o foco deles. Né? A gente tem aí os nossos carro-chefe dentro da área tributária, né, como um complemento em relação às atividades que ele faz junto aos contadores, né? Mas muito voltado em redução de custos e aumento de performance. Uhum. A mesma forma, assessoria financeira, né? Nossas soluções para reduzir custos e aumentar a performance. O que, que na visão? A gente leva a tecnologia para ele, leva o processo para que ele tenha uma redução de custos, e isso faz com que ele se torne mais competitivo no mercado, se torne mais eficiente perante aos seus concorrentes, né? Ele tem uma visão diferente. Ele se foca no core dele, né? E se entrar em aumento de performance, mesma coisa. Como é que eu vou... Para uma empresa prosperar, tem dois pontos que são assim, ó, chave. Reduzir custos e aumentar as vendas, certo?
Uhum.
Então, a tecnologia tem esse viés. Consegue reduzir custos e aumentar a performance, né? Não necessariamente, vamos falar sobre venda, mas aumentar a performance. E esses dois olhares fazem com que a empresa decole. Então, hoje não vejo uma empresa que não tenha essa visão, né, que é a tecnologia voltada à prosperidade do seu negócio, evoluir. Aquela mentalidade de investir em tecnologia, custo e por obrigação, está fadado a não ter prosperidade.
Falando da parte financeira, pegando um gancho aqui do que o Nicolas comentou, não só reduzir custo, né, no ter um recurso humano, mas sim, muito empresário não mensura o tempo que ele fica no processo. Então, esse é um dos custos que o empresário muitas vezes reduz esse custo, porque ele fica muito menos tempo num processo conferindo o caderno, conferindo a pranchetinha lá, com um livro caixa, tendo uma tecnologia, né, podendo se dedicar ali minutos do seu dia. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o chimarrão, o mate, né? De manhã cedo, vai chegar ali, faz um mate, 2-3 mates no teu dia, tu já resolveu o teu problema da tua análise, do teu financeiro. É. Então, hoje, pegando o gancho do Nicolas, muito empresário não mensura o tempo, quanto que custa o tempo dele. Então, qualquer solução, às vezes, ele fica com uma barreira para poder contratar uma tecnologia e acaba acontecendo que ele não cresce.
O custo por oportunidade, ele pega bem esse gancho, né? Explode essa informação de custo, né? O custo financeiro é um... Mas o custo de oportunidade, quando eu digo pegando esse teu gancho, né? Bom, se eu tenho um processo, eu vou pegar o exemplo que eu dei no início aqui da minha conversa, lá nos primórdios, quando a gente começou a implementar o sistema que a gente utiliza no grupo, né? De 4, 5 horas para 15, 20 minutos. Imagina um profissional, a lógica que nós adotamos quando a gente começou a desenvolver foi isso, né? Pô, se eu tenho um processo que eu vou ter que fazer em 4 horas, né? Meu horário comercial 8 horas, posso fazer 2 por dia. O mesmo profissional agora faz 4 por hora, a cada 15 minutos. Né?
Sim.
Então, multiplica. O mesmo profissional fazendo em escala. Então, a gente conseguiu reduzir não o custo dele, porque o custo do profissional continua sendo o mesmo, mas a gente conseguiu diminuir o tempo, ele se torna mais rentável. Então, a gente aumenta a receita investindo em tecnologia.
Né?
E vários assuntos. Eu dei o exemplo da pandemia, porque é algo que a gente evoluiu. Alguns setores eram muito receosos a fazer, por exemplo, trabalho remoto. Né? Nós aqui no grupo, a gente começou isso em 2013. Quando a gente começa a fazer esse movimento de atender os nossos clientes de forma online. O sistema foi o precursor, que trouxe outras melhorias. Hoje, todo o nosso trabalho, né, de boa parte dos nossos negócios, são feitos de forma online. Então, vou pegar aí a fiscal, revisão tributária, certo? Para a empresa de médio e pequeno porte. Todo o nosso trabalho é desenvolvido pelo nosso time aqui em Porto Alegre, independentemente de onde o nosso cliente estiver. Captação de documentos, fazer análise, fazer os processos pós-apresentação, né? Ou seja, tudo é feito de forma remota. Imagina vocês fazerem, né, vocês estão trabalhando conosco, lá em 2011, 2012, pegava um cliente, agora fechei um cliente lá no norte, pego o avião, passo 3, 4, enfim, dependendo como é que tiver, mais tempo em deslocamento. Nossa, perdia mais tempo em deslocamento que fazendo um trabalho.
E custo também, né?
Aí pega o custo, o custo financeiro, e olha que interessante, hoje esse custo financeiro a gente consegue... falando sobre a revisão tributária, o custo para o cliente é o mesmo. Mas a gente oferece mais qualidade com o mesmo custo. Isso foi um dos ganhos que nós tivemos. A gente ganhou muito resultado no momento que a gente fez um processo como esse. Geralmente a gente tem um profissional que ele é bom em uma matéria, né, em um segmento, em uma atividade. Dificilmente tem um profissional que ele é bom em várias ações. O que que nos permitiu, quando a gente fez um desenho como esse, permitiu ter, para um mesmo projeto, várias pessoas trabalhando, a gente conseguiu entregar mais benefício para o cliente e não mudou um custo para o cliente. O custo continuou, a gente se tornou... O projeto, para nós, teve um custo menor. Nós tivemos deslocamento, alimentação, era tudo nós que bancávamos para o cliente. A gente permitiu ter várias pessoas trabalhando simultaneamente. Nós encontramos mais resultado, mais rápido, né? E assim a gente se tornou sendo mais atrativo para o cliente. Claro que sempre fala em tecnologia, não vou dizer em tecnologia, mas todo o processo tem algumas mudanças, né? Acho que um movimento como esse, claro que tu perde o contato pessoal, né? A gente Sim. poderia estar fazendo hoje a reunião remota, a gente está um olhando para o olho do outro. Mas no que se refere se aos benefícios que a tecnologia trouxeram, são inúmeros, alguns imensuráveis.
Quando a gente coloca na balança, não tem como não dizer que não valeu a pena.
E não tem como uma empresa evoluir sem investir em tecnologia. Não tem, hoje não tem. É, todo mundo hoje trabalha com algo relacionado. É, não tem hoje como tu não investir nisso. Mas esse olhar que eu sempre trago, ele é muito importante, né? Olhar, porque muitos ainda têm, né? Inclusive pessoas que são habituadas na tecnologia, acabam tendo, ah, eu vou investir, mas fica com um sentimento de custo. Claro, tu tem muita tecnologia, tem muita opção, mas problemas que às vezes ocorrem, né, é tu fazer algo com quem não conhece, né? Querem trazer soluções que são, enfim, é um milagre, vai resolver todos os teus problemas e não são. Né? Se tu for ver, é a mesma coisa que os nossos negócios. A gente se posiciona por todo o tempo que nós temos de experiência, pelo know-how, e pelo serviço de qualidade que nós entregamos, né? Mas da mesma forma como nós oferecemos, tem muitas outras pessoas que oferecem a mesma solução que a nossa. E trazendo para a tecnologia, é isso. Importante estar parado, ou melhor dizendo, amparado, desculpa, com quem conheça o assunto, né? Porque senão, como pegar os nossos negócios, vou fazer a reflexão com tecnologia. Se tu estiver amparado com quem de fato não conhece, a tecnologia pode se tornar um problema para ti. Tá, vou investir uma área que particularmente eu domino por muitos anos, DBA, administrador com banco de dados. E eu trabalhei com projetos, né, onde é que a gente tinha um custo de, exemplo, 10 mil ou de 10 milhões. Né? E tu pode comprar uma solução de banco de dados gastando 10 ou implantando um banco de dados free ou implantando uma estrutura que vai custar 1 milhão. Então, tu pode fazer um projeto, falando em termos de tecnologia, né? Uhum. Senhoras homem. Mas só em licença, custo zero ou 1 milhão. E a empresa pode ter as duas soluções, mas o que ela precisa naquele momento? Então, geralmente, nesse conceito, são pessoas que conhecem o negócio, mas não conhecem, de fato, a tecnologia. Né? E daqui a pouco são parados por alguém que não conhece a real necessidade. Isso faz com que daqui a pouco ele passa a olhar a tecnologia aí sim com custo, porque fizeram investir errado.
Sim.
Acho que foi esse um dos pontos que a gente conseguiu muito tempo e temos bons resultados aqui no grupo, que a gente teve essa... Contei a história, né? Minha e do Nelson, né? O Nelson era um profissional que tinha um total conhecimento do nosso negócio e tecnologia não era o chão dele. E eu não conhecia o negócio. Eu conhecia tecnologia. Por que o nosso projeto deu certo aqui? Porque tinha alguém que conhecia o negócio, tinha alguém que conhecia a tecnologia. E a gente casou esses dois e aí fizeram as coisas acontecer. Então esse é um ponto extremamente importante.
Que alguém que entende, né? Da outra parte.
Exatamente.
Mas eu acho legal quando tu fala muito da visão, né? Às vezes o mesmo produto, eu e Mara, a gente contrata para a empresa, mas eu vejo como um baita prejuízo. Ele já enxerga o investimento e aproveita, né? Porque a gente vê muito as horas, quando o colaborador economiza horas, é fácil, né? Principalmente quando é um perito contábil, um analista financeiro, tem as horas técnicas.
Uhum.
Sei que as horas técnicas vai gastar tanto. Agora, o empresário, principalmente desse 80% das empresas que são médio e pequeno porte, não vê o tempo dele dessa maneira. Então, às vezes, ele vai fazer a própria conciliação de cartão.
Exato.
Para um dia no mês inteiro, perco ali mais de 8 horas. Ele vai ficar 10 horas dentro da empresa, tentando conciliar o extrato bancário com os relatórios dos adquirentes, para conseguir ter uma economia no cartão, ver se está tudo certo. E no final, ele fala coisa boa. não gastei um centavo do meu bolso e consegui fazer a minha conciliação. Talvez passou alguma coisa, mas não gastei um centavo do bolso.
Perdeu o dia inteiro.
Mas perdeu o dia inteiro.
Perdeu o dia inteiro. Esse é um dos piores equívocos, né? Por isso que eu disse, que eu falei antes, e repito, custo de oportunidade, né? Qual que é o custo se ele tivesse um software para fazer, falando o exemplo da nossa solução, né? Qual o custo de mensalidade que ele teria? Era um. Provavelmente, o custo do empresário para parar um dia é muito maior do que a mensalidade que ele paga para ter nossa solução.
Exato. Né?
Então, essa visão... E aí, pega um gancho extremamente importante que... Pegando nós aqui, né? A gente poderia fazer diversas atividades dentro do nosso negócio. Mas cada um de nós tem algo em que é latente, que é onde é que a gente tem o melhor desempenho. E é lá que a gente tem que focar os nossos esforços. Né? Se a gente focar os nossos esforços porque nós somos melhores, né? E não investir tempo no que nós não somos tão bons, a gente vai ter um melhor resultado para o nosso negócio.
Uhum.
E o empresário é a mesma situação. Ele levou a empresa para onde ela está naquele momento, muito graças a ele. E ele naturalmente tem uma vocação mais comercial, mais operacional, mas enfim, algo que ele faz de melhor. E muito, só que a grande maioria não são, digamos assim, não é que não são administradores, mas não tem o foco em cuidar, falando aqui sobre dois casos que a gente tá abordando, que são as duas áreas, tributária e financeira. Ele vai ter o foco em outras, né, em outras atividades. E ele utilizar o tempo dele para o que ele é bom para fazer algo, é quem sai perdendo a empresa. Né? É exatamente essa visão de custo de oportunidade.
Perfeito, entendi. E um ponto, Nicolas, é que a gente vê muito, pegando a questão do empresário e da equipe, de quem conhece, vê o valor na tecnologia. A gente fez uma entrega de um dos sistemas para uma rede de 11 postos de gasolina. O financeiro ficou maravilhado, assim, porque ele não conseguia fazer mais na mão.
Uhum.
Eram 90 mil transações por mês dos 11 postos. E ele comentou que ele fazia na mão. Quando ele viu a tecnologia e o benefício que ele ia ter, ele falou assim, não acredito. E o empresário nem imaginava tudo que poderia beneficiar um colaborador e uma equipe. Porque ele falou, eu tô quase louco aqui dentro fazendo conciliação na mão. E a gente leva uma forma que ele faz de forma mais rápida, né? E de forma mais direta, através da tecnologia, pagando um curso que às vezes é muito mais barato que um próprio estagiário, né?
Uhum.
Então é pegando esse gancho do Nicolas aí da...
É que a mudança de tecnologia, ela tem uma característica de pessoas, né? Que é sair da zona de conforto. Então, sempre que nós estamos acostumados a fazer algo, quando muda, gera um desconforto, né? Porque a gente é acostumado, a gente vai ter que aprender, vai ter que ter uma mudança de hábito. Então, por isso sair da zona de conforto. E a tecnologia, ela provoca essa ruptura, né? Exemplo, eu faço na mão, agora eu tenho que usar o sistema. Poxa, eu tenho que mexer com o computador.
Uhum.
Né? Vamos pegar nós aqui, nós estamos acostumados a usar um aplicativo para mensagens. Tá? Agora chegou um novo, vou ter que usar um diferente. Poxa, eu sou acostumado ao outro. Eu já tenho as outras pessoas, agora eu tenho que começar tudo de novo. Não quero ficar com o meu antigo. Né? Então tem essa ruptura e tem essa mudança. E a tecnologia, não vou nem debater muito, mas ela todo dia tem novas... Não sendo redundante, né? Mas tem muitas coisas novas acontecendo. Né? A gente diz que na tecnologia, o que nós usamos hoje, ela amanhã já está desatualizada. Né? Então, é muito rápido, essa área é muito rápida. A gente tem que estar constantemente evoluindo. Né? Então, para tu trabalhar com tecnologia, tu tem que estar habituado à mudança. Né? O que hoje é tendência, amanhã já está obsoleto.
Gente.
Então, gira muito. Então, isso faz com que a gente mude. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu vejo. Então, sempre quando tu leva para qualquer nova empresa, para qualquer profissional, uma novidade, gera esse desconforto que é natural do ser humano. Né? Mas o desafio é fazer e ao mesmo tempo que o desafio é a dificuldade conseguir mensurar a quantidade de benefícios que vai ser. Redução de horas trabalhado, né? Muitas vezes daqui a pouco não vai nem reduzir a hora, mas vai entregar algo com mais resultado, com mais...
assertividade.
Assertividade, com mais qualidade, sabe? Então, tem que olhar também para quê? A tecnologia tem que estar alinhada com o propósito, né? Você está investindo isso para quê?
Sim.
Tem um propósito. E aí, se tu conseguir mensurar isso e ficar claro, mas ao mesmo tempo é um desafio para que qualquer gestor entenda e faça esse investimento, né?
Exato.
Mas é bem essa linha.
Exato.
Perfeito. E é legal a gente ver isso, porque às vezes eu... Tecnologia, que diferença vai fazer pagar o dobro num ERP melhor?
Uhum.
Só que toda redução de custos, que é o foco da tecnologia, é proporcional ao aumento de lucros. É direto. Reduzir custo, meu lucro está aumentando. Logo, isso me coloca na frente de todos os concorrentes, né? Porque eu posso ter uma margem de lucro melhor, eu posso ter um desconto maior, eu posso atrair mais cliente.
Uhum.
E às vezes é difícil a gente pensar lá na ponta, né? Tô lá nos bastidores pensando no meu ERP e eu não vejo a diferença que ele vai fazer lá na ponta, na hora de vender para o cliente.
Eu digo... Sempre que eu analiso as questões relacionadas à redução de custos, eu uso a expressão investir com mais inteligência. A redução de custo ela passa muito por isso, eu vejo. Né? Vou dar um exemplo de um RP. Eu preciso... Me dá um exemplo. Se quer do tributário ou do financeiro? Vou deixar para vocês escolherem um
tributário,
exemplo.
Vai financeiro, já vai tributário.
Que é do tributário, tá? Então, vamos lá. Eu preciso hoje ter uma equipe com 2, 3 ou 4 pessoas para fazer lançamento de notas, certo? Deixar um processo bem estruturado para depois enviar para a contabilidade. Se a gente tiver um processo automatizado, daqui a pouco não vou precisar de nenhuma pessoa. Então, a gente tinha um custo para manter uma área administrativa, para fazer alguns processos que podem ser automatizados no sistema, certo?
Sim.
Então, eu reduzi custo. Só que o custo de oportunidade passa... Nesta visão, e trabalhar isso com o empresário é importante. Ao invés de tu ter 2, 3 ou 4 pessoas no setor administrativo, mantém uma, ou talvez nenhuma, porque o processo é automatizado, e pega esse mesmo custo e investe onde é que traz resultado. Onde é que traz resultados? Aumentar tuas vendas.
Uhum.
Então, tu pode investir em ter um time de vendas maior para atender melhor teus clientes, né? Ou para fazer uma expansão maior. Ou pelo simples fato de uma redução de custos, tu pode oferecer um preço melhor para o teu cliente final. Né? Então, tu tem uma margem, né? Tu tá com uma saúde financeira, tu pode trabalhar com desconto diferenciado. Então, por isso que eu gosto de olhar a redução de custos ao mesmo tempo vinculado com custo e oportunidade.
Perfeito.
É, e se isso ficar muito claro e ficar palpável, fica mais fácil para um gestor, para um empresário tomar uma decisão.
Concordo. E assim, Nicolas, é que nem aquela questão, né? Eu tenho uma equipe... Vamos pegar aquele exemplo dos postos, né? Imagina que eu tenho uma pessoa para cada posto. Cada colaborador que me custe um valor aí. Bota aí uns 2.500 e poucos reais, mais encargos, mais custo indireto. Que tem um custo para cada colaborador fazer aquela operação. Se tu levar uma tecnologia para ele, para que dos 11, 4 consigam fazer o trabalho, mas são 7 pessoas que tu tá diminuindo naquela função, que elas podem estar em outros ou em outras Sim. partes da empresa fazendo outras operações, que em vez de tu contratar mais uma pessoa, tu só realoca. Então, isso realmente, pegando esse gancho da parte tributária, falando um pouco do financeiro, tu para de fazer isso aqui, mas eu tinha uma demanda no outro setor que eu tenho que contratar pessoal, eu já vou pegar... Tu que faz esse trabalho, vou botar lá para fazer isso aqui, porque tu consegue fazer.
Você lembra aquilo que eu falei, né? O desafio de cada empresa para prosperar é reduzir custos e aumentar as vendas.
Uhum.
Isso faz com que a empresa prospere. Né? Não tem... Se eu aumentar meu custo, né, e não acompanhar a proporção em vendas, né, eu vou estar perdendo a minha posição. Uma visão dessas é o que a gente hoje busca em levar para o mercado e é o nosso desafio, pegando exatamente esse gancho. Como é que a gente consegue reduzir custos implementando uma automação e daqui a pouco o custo para a implantação vai ser muito menor, né? Porque na cabeça do empresário é o seguinte, né? Sempre que a gente vem com alguma situação, Nicolas, eu quero hoje, se não chegar aqui, tu tem um projeto, tem outro. Bom, as vontades estão limitadas, os recursos não. Né? Eu sempre digo isso, já deve ter escutado eu falar. Né? As vontades são limitadas, os recursos não. O empresário tem que tomar a decisão todo dia. Todo dia tem situações novas. Né? O Mário vai chegar, eu tenho um baita projeto de venda, né? O Matheus, eu tenho um baita projeto, os dois são do comercial. Bom, só vou poder fazer um. Qual dos dois? Então, quando a gente começa a ter ações como essa, bom, essa inteligência, né? Reduzir custos, né? Por que que eu preciso contratar uma outra pessoa se eu tenho um processo automatizado, né? E aí, bom, daqui a pouco, se eu reduzir esse custo, eu consigo deslocar esse investimento. Sai do custo, vou para investimento, para outra área. E esse é um desafio constante. Isso tem que ser feito constantemente. E a tecnologia tem por trás dessas ações a possibilidade em reduzir custos e proporcionar um aumento de automação, enfim, para que daqui a pouco seja investido. A automação vem atuando em todas as áreas, desde o operacional, administrativo, comercial e assim por diante. Mas se a gente conseguir unir ela em todas as etapas, né, das empresas, independentemente de qual setor, a empresa ganha como um todo. A tecnologia, ela muda o papel da empresa, se bem investido. Uhum. Aí que entra, talvez, o calcanhar dos empresários, né? Todo mundo já teve algumas experiências, né? Meu amigo, esse é um ponto importante, né? Eu já tenho muita vivência na tecnologia, né? Comecei muito cedo. E eu já vi situações que a gente chegava com clientes, eu quero o mesmo projeto, né? O Marcos, eu quero o mesmo projeto que o Matheus fez, Nicolas, faz para mim. Minha primeira pergunta, tá, mas vocês são pessoas diferentes. Não, nós temos a mesma empresa, eu quero, tá, mas tua necessidade é diferente, teu objetivo é diferente,
momento,
né? O teu histórico é diferente, então, poxa, o que serviu pro Matheus não quer dizer que serve para ti. Então, a importância de tu entender, de estar bem assessorado, né, com quem de fato conheça a tecnologia para que tome as decisões corretas. E muitas vezes o profissional de tecnologia, ele tem que... Já fiz muito projeto na vida e muitas vezes eu chegava, olha só, esse projeto não é para ti.
Uhum.
Né? O teu projeto hoje, o teu sonho é uma, mas a tua realidade é outra. Você tem que fazer o projeto conforme a tua realidade. Né? Por mais que teu sonho seja possível, mas talvez não é o momento. E tecnologia tem esse conceito, né? Tu pode ir empilhando muitas vezes, né? Bom, eu quero um projeto grande, tá? Mas vamos fracionar, vamos fazer o primeiro, depois, e aí entra um projeto de escalabilidade, né? Tu ter a possibilidade de escalar o teu projeto conforme a tua necessidade. E ao mesmo tempo que tu não cresce, que tu não conseguiu atingir, tu diminui ele. Então, pode entrar em tecnologia e a conversa é longa, mas da mesma forma como qualquer empresa, para ela crescer, ela precisa ter um bom planejamento, tecnologia também tem que ter um bom planejamento, né? Do que eu vou ter num curto, médio e longo prazo, porque é um investimento alto. Então, se tu souber dosar, saber o momento, tu consegue fazer um investimento com inteligência, porque a tecnologia tem isso. Primeiro, tu paga para ter o benefício.
Uhum.
Tu tem que investir para depois escolher o benefício. Que é aí que pega com o empresário. Poxa, eu vou ter que investir agora. Bom, vou ter que comprar um notebook. Pegar um notebook melhorzinho, assim. Não precisa nem ser um muito... Pô, vou ter que investir 3.500, 4.000. É o salário que tu comentou. Média. Poxa, eu vou... Em vez de eu ter um funcionário que vai trabalhar um mês todo, eu vou gastar só para comprar um computador. Ah, não. Vai ficar com o que tem.
Sim.
Né? E aí vai empurrando. Mas sim, agora... Estragou o computador, ficou uma semana sem trabalhar. Quanto que o empresário perde por não ter feito aquele investimento?
Uhum.
Que estou pegando um exemplo bem simples, mas que pode ser uma proporção muito maior, né? Então, esse é um desafio e extremamente importante. A tecnologia não consegue mudar o negócio. E o negócio não vai conseguir mudar sem a tecnologia. Então, para que a tecnologia tenha sucesso na empresa, ela necessariamente tem que estar próxima do tomador de decisão e ele ser um profissional do negócio. Eu dei o exemplo do início do nosso processo aqui no grupo. A gente só conseguiu chegar onde a gente chegou em níveis de tecnologia porque a gente teve um par de tecnologia e negócio.
Uhum.
Eu só com tecnologia não ia conseguir fazer, né, o que a gente conseguiu. E eu tenho certeza que só... O meu par naquele momento, no que refere-se a processo, não ia conseguir ter feito sem eu por trás dando um par de tecnologia. Então, isso é para as empresas também, né? Por isso que geralmente as empresas grandes têm esse conceito, né, do patrocinador. Quem é que patrocina aquele projeto? Mas não só patrocínio financeiro, mas também negócio. Que vai entender a longevidade, ter um planejamento. Né? E isso acontece.
Eu participei numa... antes de estar aqui no grupo, né, de uma transição de tecnologia. te digo que é o seguinte, é um troço de outro mundo, né? Mas qual era a dor que quando o gestor da área hospitalar eu tinha? Quando eu fui da controladoria, cada vez que eu precisava fazer um relatório na controladoria, eu tinha que ir em 5 sistemas diferentes. Imagina que eu tinha um investimento alto em tecnologia e nada se conversava. Para eu fazer um relatório, eu tinha que ir em 5 sistemas. Para pegar a parte financeira, a parte contábil, parte de atendimentos. Então, tinha cada uma delas um objetivo. Então, o trabalho se tornava muito mais cansativo, né? Muito mais demorado, porque não se conversavam. Na transição aqui para o grupo, estava em fase de implantação de uma nova tecnologia que teria para a instituição o mesmo custo de todas as 10 separadas, só que uma que integra tudo num só lugar.
Sim.
Então é aquilo que o Nicolas comentou e eu assino embaixo daquela questão. De tu tem que ter um investimento em tecnologia e saber o que tu está fazendo. Não adianta dizer assim, vou colocar lá, um exemplo, 20 mil reais e eu tenho sistema para toda minha empresa. E ter o sistema sem conversa? Sem conversa? Ah, não, tem que fazer tudo manual. Então, tu investiu errado. Né? Às vezes, tu pode pagar ou a mesma coisa, muito menos, um sistema que te dá tudo. E te dá tudo mais, de forma mais rápida, né? E mais palpável. Do que tu ter que fazer relatório, cruzar a informação de um sistema para o outro e faz manual. Quando tu tem o processo manual, acaba que muitas vezes pode acontecer erro, porque tem um recurso humano por trás da tecnologia usando. E quando tu tem algo integrado, qualquer questão que tu... Passei daqui para aí, do Mário para o Matheus, não tem interferência, porque já está direto para o lugar do Matheus. Se por um acaso eu for ter passado essa xícara aqui, e eu sem querer passar por Nicolas antes, já deu problema. Né? E tome um gole da minha água de passe e já deu problema, entendeu?
Sim.
Então é esse ponto que é pegando o gancho do Nicolas ali da questão do investir certo, investir bem.
Sim. E tu sabe como é que se resolve isso, ao meu ver, tá? É tu tá próximo de empresas, de profissionais, enfim, que de fato conheçam não só o que estão falando, né? Qual a necessidade, mas ao mesmo tempo saber como fazer. Né? Eu estou pegando esse gancho porque é muito do que nós nos propomos hoje em termos de negócio, tanto e fiscal como estúdio de assessoria financeira. Né? Falando em revisão tributária, tem muitos que fazem, tá, mas e de fato consegue fazer? E aí o mais importante, e se um dia acontecer algo e tu precisar daquela empresa para te ajudar, né, a esclarecer uma dúvida ou enfim, ela vai estar lá disposta? É os famosos aventureiros. Essa reflexão é exatamente em tecnologia. Eu, brincando, eu já devo ter feito aí umas 200 implantações de software em empresas, antes de eu vir para o Grupo Estúdio, em RPs. Eu já vi muitos aventureiros pegando qualquer linha, podemos falar de software, de hardware, desde provedor de internet, do que vocês quiserem, de exemplos que já eu vivenciei com os aventureiros. Da mesma forma como revisão tributária e software. Olha, contrata tal software que teus problemas estão resolvidos, certo? Eu vi muito isso em empresa. Entrava um gestor novo, eu já tive experiência com tal software, vamos implantar aqui. Ele começava a implantar, no meio da implantação ele virava as costas e embora. Deixava. E aí, o empresário, o que tem? Né? Posso falar em hardware. Compra essa máquina que tua solução está resolvida. Comprou lá, investiu 50, 100 mil no hardware. E tu falou que tem que pagar a licença por mês? Sabe disso? Ah, não falou. Aí o cara sai, tá, agora tem que pagar a licença todo mês. Todo ano tem que renovar. E aí? Ah, isso não me falou. Então, eu tô pegando dois exemplos de tecnologia que eu posso usar os mesmos exemplos do nosso negócio.
Perfeito.
Revisão tributária, né? Por exemplo, nosso software de conciliação, né, numa antecipação, enfim, podemos falar sobre um planejamento tributário, posso pegar exemplos, né? Então, extremamente importante estar amparados, eu acho que isso é um ponto e ao mesmo tempo uma oportunidade. A gente pode interpretar isso, vão interpretar como um problema, os empresários podem interpretar isso, é um problema não estar se relacionando com empresas que são sérias e que conseguem, de fato, entregar o que se comprometem. É um problema o empresário ter um profissional que faz isso. mas ao mesmo tempo uma oportunidade de um profissional fazer isso ou de uma empresa, no nosso caso, em se comprometer e de fato entregar aquilo que a gente se propõe, né? E eu acho que esse é um dos diferenciais que a gente busca, não só como profissionais, mas como empresa, e querendo ou querendo, é o que de fato hoje a gente entrega. É extremamente... essa visão é extremamente importante. E acho que isso muitos empresários, às vezes, se sentem receosos em fazer uma mudança.
Medo da mudança, né?
Medo da mudança.
Eu acho que foi muito bom a gente conseguir bater esse papo hoje, porque foi uma visão que, às vezes, o empresário que está assistindo a gente nem tinha pensado, né? Que a tecnologia podia fazer tanta diferença no negócio dele. Então, eu queria antes agradecer a vocês. E, Nicolas, quem está assistindo a gente, vai assistir e quer saber como contratar uma empresa que vai ser consultiva, vai vender um bom serviço para ele, vai também poder orientar ele a qual melhor tecnologia contratar, outros serviços. Onde é que ele encontra o Nicolas e as empresas do Nicolas?
Importante. Antes de tudo, né, por que o Nicolas ou por que as empresas, né, no qual o Nicolas hoje trabalha? Extremamente importante, há pouco eu falei dos aventureiros. Né? Nós, como Grupo Estúdio, mais de 20 anos fazendo isso. Né? Nossas empresas, muito tempo fazendo isso. Nicolas, 10 anos de Grupo Estúdio. Então, nós não somos aventureiros. Né? Nós não começamos hoje no mercado. A gente tem uma história, a gente já tem um longo caminho até aqui. Né? Então, todas as nossas empresas hoje, falando aqui sobre duas, o qual eu tenho a oportunidade em ser o head, ou diretor executivo, o nome que vocês quiserem dar é o mesmo, né? São empresas do Grupo Estúdio. Né? A gente já está aí há muitos anos no mercado, atuando em diversas vertes, e essas duas talvez acho que são os nossos carro-chefes hoje, financeiro e tributário. Né? A gente está aí em todo o Brasil, a partir da nossa rede. A gente tem escritórios em todos os estados, em todas as capitais, uma rede ampla, e a gente está a partir deles. Né? Fora isso, querem nos procurar, seja Instagram, seja as redes sociais, seja internet. Estamos aí, Grupo Estúdio e Fiscal, Estúdio Assessoria Financeira, próprio Nicolas, está aí disponível para ajudar vocês em tudo aí do que a gente já falou.
E o Grupo Estúdio cada vez mais se envolvendo na tecnologia. Cada vez mais o Grupo Estúdio, né, buscando meios de estar inserido com essa veia tecnológica aí em todos os processos.
E aqui é um caminho natural. A gente vem há muitos anos se posicionando como serviço. Né? E um desenho que os últimos, não vou dizer os últimos anos, porque naturalmente a gente sempre teve a tecnologia como meio. E é um movimento forte que a gente faz em 2022, a tecnologia como fim. Hoje a gente vem já levando soluções de tecnologia como sendo nosso fim, e não só como meio. E sim, é um posicionamento que veio no grupo, ele veio para ficar, cada vez mais a gente vai ter a tecnologia como fim, né, das nossas soluções, e naturalmente levando aí toda a nossa expertise que nós tivemos dentro dos nossos negócios agora para os empresários.
Perfeito. Para quem está assistindo a gente, estava procurando uma saída para poder aumentar a performance do seu negócio, está aqui a solução, né? Obrigadão por vocês terem assistido. Se gostaram do conteúdo, curte aqui esse vídeo, faz um comentário, o que vocês gostaram, sugestões, dicas também sobre tecnologia e se inscreve aqui no nosso canal. A gente vai estar ao vivo todas as semanas para poder bater um papo e trazer para vocês conteúdos relevantes. Uma boa noite.
Obrigado, pessoal. Boa noite.
Valeu, pessoal.
Obrigado, Nicolas.